índices da Bolsa de Valor. O fechamento de ontem, o Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, fechou o último pregão aos 178.365 pontos. O mercado reagiu ao maior apetite por risco entre investidores em meio à busca por oportunidades após recentes oscilações no cenário financeiro. No ambiente doméstico, agentes do mercado seguiram atentos às repercussões políticas e aos possíveis impactos sobre a percepção de risco no país. O volume total negociado na B3 ultrapassa 30 bilhões de reais em mais de 4 milhões de negócios realizados. Os dados completos da Bolsa podem ser consultados no site B3. Vamos agora à cotação do dólar. São 7 horas e 24 minutos. 7 horas e 24 minutos é o seu Café com Notícias, trazendo cotação do dólar, que encerrou o último pregão em leve queda aos R$ 4,98. A moeda norte-americana recuou após investidores realizarem lucros em meio à repercussão política envolvendo reportagem do Intercept Brasil, que elevou a cautela no mercado financeiro e ampliou a percepção de risco doméstico. Já o euro fechou o dia cotado em torno de R$ 5,83. No cenário internacional, o mercado segue atento aos desdobramentos econômicos globais e às oscilações das principais commodities, fatores que continuam influenciando o comportamento das moedas frente ao real. E agora são 7h25, gente, 7 horas e 25 minutos.
Agora, no Café com Notícias, o assunto é esporte.
Isso mesmo, não é? O assunto é esporte. E hoje uma triste notícia para os flamenguistas, já a gente traz. Vamos então às notícias de esporte de hoje com a redação do Joaquim Costa, não é? Vamos então saber sobre Copa do Brasil, que foi o grande assunto de hoje, e de ontem, aliás, e que conheceu os seus novos classificados. Vitória elimina o Flamengo, o Corinthians garante a vaga no fim e o Grêmio avança com facilidade. Vitória eliminando o Flamengo. O Vitória operou um milagre no Barradão. O Leão venceu o Flamengo 2-0 e acabou com o sonho da Tríplice Coroa rubro-negra. Com gols de Eric e Luan Cândido, o time baiano reverteu a vantagem carioca. O grande nome do jogo foi o goleiro Lucas Arcanjo, que parou o ataque de Leonardo Jardim. O Flamengo finalizou 26 vezes, mas não conseguiu furar a defesa baiana e está fora da competição. Chapecoense desbanca o líder Botafogo na Arena Condá. Chapecoense atropelou o Botafogo e reverteu a derrota do jogo de ida. Com gols de Marcinho e Bolassi, ainda no primeiro tempo, o time catarinense venceu por 2-0 e garantiu a classificação. O Botafogo, atual líder do Brasileirão, pressionou, não é? Até o fim, mas não conseguiu evitar a eliminação precoce. Aqui tem uma correção, Botafogo não é líder do Brasileiro, é o Palmeiras. O Grêmio avança com tranquilidade, confirmou o favoritismo no Batistão ao vencer o Confiança por 3-0. O dinamarquês Breck White marcou duas vezes e William fechou a conta. O ponto negativo para o Imortal foi a expulsão de Kennedy, que levou o cartão vermelho apenas 28 minutos após entrar em campo. Vaga garantida sem sustos para o time de Renato Gaúcho. Corinthians fura retranca no Neoquímica Arena. O Corinthians venceu o Barra por 1-0 após um jogo de muita pressão e retranca do adversário. Pois é, notícias do esporte, lamentando aí a derrota do Mengão, não é, gente? E vamos encerrando então a edição de hoje aqui do nosso Café com Notícias, agradecendo sempre a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência. Antes da gente fechar aqui a nossa conta no Café com Notícias, nós queremos fazer agradecimento especial. Muitas vezes a gente lê as mensagens de quem participa ao vivo com a gente, mas também existe uma multidão silenciosa que nos acompanha todos os dias, são os nossos ouvintes quase que anônimos, né? Pessoas que não enviam mensagem, não comentam nas redes sociais, mas que estão ali sintonizado, fazendo do nosso trabalho, parte da sua rotina nos começos de manhã. O nosso muito obrigado a você que, quando nos encontra na rua, na padaria, no supermercado, para a gente com aquele sorriso para dizer: eu ouço vocês todos os dias e adoro o programa. Esse carinho espontâneo e os elogios que a gente recebe pessoalmente são o combustível que nos move e nos motiva a continuar a cada dia buscando o melhor para vocês. Então, a você que nos ouve em silêncio, mas com o coração presente, muito obrigado pela sua companhia. Estamos fechando mais um Café com Notícias do dia de hoje e sextou, não é? Como diria meu caro Gladys Albano, sextou. Então, o que a gente deseja para todos vocês é um belo, um abençoado final de semana e, com a permissão de Deus e Ele há de permitir, vamos estar de volta na segunda-feira. Fica aqui um abraço de toda a nossa equipe, Wesley Lima na sonoplastia, o Ítalo Faustino na direção geral, Daiana Maia, Gledson Albano, Flávio Assa e Mariano Maciel, Calil Costa e Joaquim Costa, os nossos colaboradores e repórteres e correspondentes. Muito obrigado pela presença de todos no nosso programa. Mas não desligue o seu rádio, não. Continue aqui na Verdes Floresta, aquela que está em primeiro lugar no seu coração. Na sequência, vem o padre Reginaldo Manzotti, às 8 horas. E às 9, tem Sirlene de Paula. Um abraço a todos. Um final de semana abençoado.
Café com Notícias. O seu café da manhã com notícias na 95.7. Verdes Florestas.
Você está na Verdes Florestas, 95.7 FM. A rádio que toca o que toca você. Verdes Florestas.
Cada gota conta. Conta para manter um coração batendo, para segurar uma vida no mundo, para transformar a espera em esperança. Cada gota conta e tem muita gente que conta com você.
No Acre, doador de sangue e medula óssea também é reconhecido com benefícios garantidos por lei. Seja doador. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Vem mergulhar no oceano de Deus.
O Terço da Misericórdia. Reze conosco todos os dias, às 15h, aqui na Verdes Florestas.
Por onde andou? Eu sequer morando em seu coração.
O governo do Acre impulsou mais de 8 mil novos concursados em áreas como Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Detran e ISE. Foi também o maior concurso da história da educação do Acre. Gente preparada, agora servindo a população. Mais que nomeações, são sonhos realizados e um Acre mais forte sendo construído. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Vem aí a melhor festa caipira de Cruzeiro do Sul, Caipira dos Vicentinos 2026. Comidas típicas, pescaria, leilão, brincadeiras, quadrilha improvisada e a nossa grande rifa. Dia 6 de junho, a partir das 18 horas, em frente ao Lar dos Vicentinos. Você não pode perder. Caipira dos Vicentinos 2026, 6 de junho. Tradição que une, alegria que ajuda.
Mercedes Honda. Toda linha Honda 0 km com 10 mil reais de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo! Valorização especial para você trocar de carro agora. E tem mais! IPVA 2026 grátis como cortesia exclusiva para você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite! É por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A loja Fermáquinas é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, porcelanatos, cobertura, tintas, material elétrico e hidráulico, eletrodomésticos e utilidades em geral e muito mais. Construa, reforme ou amplie a sua casa com a Fermáquinas. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, número 646, Centro, 3322-5045 ou 99910-4769. Fermáquinas, um bom negócio espera por você.
A Gemac é referência quando o assunto é material de construção. Aqui você encontra tudo para a sua obra, da base ao acabamento, com qualidade, variedade e confiança. Mas a Gemac vai muito além da construção. Na nossa sobreloja, você descobre um universo de opções para o seu lar. Setor completo de cama, mesa e banho, além de eletrodomésticos que trazem mais conforto e praticidade para o seu dia a dia. É a sua casa pensada em cada detalhe, em um só lugar. E para facilitar ainda mais, a Gemac que oferece o cartão da loja, com mais prazo, mais comodidade e condições especiais para você comprar sem aperto. Gemac, muito mais que materiais de construção, é a solução completa para sua casa.
Em um mundo de algoritmos e telas, o que realmente nos conecta? Sua voz é única. Seu rosto conta uma história que nenhuma máquina pode replicar. São dons de Deus, marcas da nossa humanidade. Neste Dia Mundial das Comunicações, o Papa nos convida a preservar o encontro real. A tecnologia deve servir a pessoa e não substituir o coração. Dia Mundial das Comunicações 2026. Preservar vozes e rostos humanos.
Verdes Florestas 95,7. Se liga na hora certa.
7:35.
Para Jesus, nós vamos dizer: vim para adorar. Vim para dizer que eu te amo, Jesus. Vim. Vim para dizer,
vim para dizer,
te amo, Jesus.
Te amo, Jesus.
És tudo para mim.
És tudo para mim.
Juntos eu exalto.
Eu exalto teu nome. Eu exalto.
E para Jesus nós vamos cantar todas as notas musicais da escala musical. E agora em ré.
Vim
para adorar. Todas as notas musicais para o Senhor. Vim para adorar-te.
Vim para dizer. Vim para dizer.
Te amo, Jesus.
Jesus,
és tudo para mim.
És tudo para mim.
Eu exalto juntos.
Eu exalto teu nome.
Força.
Eu exalto teu nome. Eu exalto teu nome.
E agora de pé. E agora todos juntos, vim para adorar-te. Juntos,
vim para adorar.
Vim para dizer,
vim
te amo,
para dizer, te amo, Jesus.
És tudo para mim.
És tudo para mim.
Declare, eu exalto.
Eu exalto teu nome.
Viva a Amazônia! Viva as verdes florestas! A Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos e devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, queridos irmãos, para mais uma transmissão de 5 minutos de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo que você agradece
cresce,
e tudo que você esquece
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1316. O Senhor me disse: minha filha, necessito de sacrifício repleto de amor. Porque apenas esse tem valor diante de mim. Grandes são as dívidas contraídas pelo mundo diante de mim. Podem pagá-las as almas puras, pelo seu sacrifício, praticando a misericórdia em espírito. Que maravilha, queridos irmãos. Olha o que Jesus falou para Santa Faustina. E hoje dizendo para mim e para você. Ele está dizendo, minha filha, necessito de sacrifícios repletos de amor. Porque apenas esse tem valor diante de mim. Porque grandes são as dívidas contraídas pelo mundo inteiro. Podem pagá-las as almas praticando a misericórdia em espírito. É o Senhor chamando eu e você hoje, queridos irmãos, para praticarmos dignas obras de misericórdia, repleta de amor, repleta de compaixão. É o Senhor chamando você para rezar esse terço com amor, com compaixão, invocando esses dois raios dentro de alguém que está passando por apuros. E por que não dizer, invocar esses dois raios com muita fé e confiança, pedindo pelas almas do mundo inteiro, pedindo pelo seu bairro, pedindo pelos doentes, pedir esses raios misericordiosos pelos presidiários, pelas crianças, pelos deficientes físicos e mentais, por todas as pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro.
Pois não, então, este ensinamento é documentado no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Jesus fala, quem não é disposto de deixar pai e mãe, irmão e irmã, e me seguir, não é digno de mim. E quem não é disposto de dar a sua vida por amor a mim, não é digno de mim. São palavras radicais que Jesus nos deixa para mostrar a importância da sua pessoa no projeto de Deus para o qual Jesus está nos convidando. Jesus coloca os valores da vida eterna contra os valores perecíveis passageiros deste mundo. E perante esse grande desafio, ganhar a vida inteira, Jesus vale tudo de sacrificar. Lindo exemplo de São Francisco de Assis. Agora vamos assim rezando oração, realmente da fidelidade. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável se ocule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. Desejamos a todos vocês, ouvintes, um dia muito abençoado. Em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stavia e Graciete Oliveira.
Verdes Florestas, a sua rádio. Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta sexta-feira, dia 15 de maio, dia missionário na AMA, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Depois que a criança nasceu, a mulher já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. João 16, versículo 21. Essa palavra de Jesus é impressionante. Uma comparação que ajudou os discípulos e as discípulas a entenderem o que estava acontecendo e a se prepararem para o que iria acontecer. A comunidade estava angustiada e sofrendo porque chegara a hora de Jesus, a hora de sua paixão. Jesus comparou a situação da comunidade à mulher que está sentindo as contrações do parto. No tempo de Jesus não havia cesariana nem anestesia. As mulheres davam à luz em casa, sem nenhuma assistência médica. As mães da idade da minha mãe, mesmo 20 séculos depois de Jesus, também deram à luz em casa, apenas com a assistência de parteiras práticas. Essas mães podem dizer de que sentimento eram tomadas na proximidade do parto: apreensão, angústia e as dores que tinham que suportar no parto. É a essa angústia da chegada da hora que Jesus está se referindo. Ele está falando de sua paixão e morte, da apreensão e do sofrimento que provocaram na comunidade dos discípulos. E olha que coisa incrível! Está falando de sua morte como de um parto, de um nascimento. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, disse ele. Essa palavrinha hora é usada muitas vezes por Jesus no Evangelho de João para falar de sua paixão e morte. Por exemplo, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. A hora é a hora de sua morte. E ele está comparando a comunidade dos discípulos com a parturiente. Quando a comunidade pressentiu que chegara a hora de Jesus, ficou triste, angustiada, sofrida. E Jesus completou: mas depois que a criança nasceu, a mulher já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. A alegria de um homem ter vindo ao mundo. De que Jesus está falando? Está se referindo à sua ressurreição? A ressurreição está sendo comparada com um novo nascimento. A tristeza vai se transformar em alegria. A ressurreição é a vitória sobre a morte natural e a morte eterna. Na ressurreição nasceu o homem novo, a nova criatura. Jesus ressuscitado é a pessoa humana que realizou plenamente a sua vocação de pessoa humana. Na ressurreição nasceu a nova humanidade, a pessoa humana em paz com Deus, vencedora sobre o pecado e a morte. Renascemos na ressurreição de Jesus. Renascemos numa nova condição, a de filhos e irmãos reconciliados. Foi para isso que nascemos. Vamos guardar a mensagem. Jesus comparou a sua morte com o parto, hora de angústia e sofrimento. Mas a ressurreição trouxe muita alegria, pois significou a chegada de um novo momento na história. Com a ressurreição, a pessoa humana chegou naquele ponto de plenitude e realização para a qual foi criada. Pela comparação com a mulher em dores de parto, a gente logo entende o que ele queria dizer. Quando nasce a criança, a mãe se esquece das dores e do sofrimento, fica tomada de alegria. A tristeza é vencida pela alegria. O que Jesus falou no contexto de sua morte e ressurreição também serve para situações de crise e sofrimento nas comunidades e na vida dos seus seguidores. Em todas as situações de angústia e sofrimento, você pode contar com a vitória de Deus em sua vida. Você que está passando por um momento de dor e sofrimento, acolha essa palavra de hoje, é palavra de Jesus. Persevere no bem, na verdade, no que é justo e certo, afaste-se do mal, aguarde com paciência a hora de Deus. Mergulhe a sua dor na paixão redentora do Senhor. O justo vive pela fé. O justo triunfa por sua fidelidade e pela fidelidade do seu Senhor. Depois que a criança nasceu, a mulher já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. João 16, versículo 21. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua vitória na cruz. Com ela aprendemos que a vitória já está inscrita em nossa luta e nas horas turbulentas de nossas cruzes. Aprendemos também que a alegria da ressurreição, a alegria da vitória, é sem tamanho e que ninguém tirará essa nossa alegria. Ninguém a roubará, porque ela é vitória de Deus em nossas vidas, de gente sofrida e pecadora. Apressa, Senhor, esse dia de vitória e alegria na vida de tantos irmãos e irmãs que estão vivendo dias de sofrimento e tribulação. Abençoa, Senhor Jesus, com a bênção da paciência e da fortaleza as pessoas que estão angustiadas por situações de família, de trabalho, de saúde. Dá a todos nós, Senhor, a tua paz e a alegria de tua ressurreição, da qual participamos desde o batismo. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Inspirados no ensinamento de Jesus, aprendemos que precisamos enfrentar as situações de crise com paciência, humildade, confiança e esperança. Não perder a calma é a paciência. Reconhecer a parte de responsabilidade que lhe cabe é a humildade. Saber que não se está só, que se pode contar com outras pessoas, especialmente com Deus, é a confiança. E respirar a certeza de que vai dar certo, que a justiça vencerá, que em Cristo somos mais que vencedores. É a esperança.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai.
Olá, Padre João Carlos, meu nome é João Michel, venho aqui de Belém do Pará falar sobre o primeiro dia da Bíblia do Apocalipse. Eu achei esse primeiro dia muito bom, aprendi coisas que eu nem sabia. Com esses poucos minutos que a gente conseguiu conversar, eu percebi várias coisas que eu nem imaginava que iriam acontecer na história. E muito obrigado por tudo, Padre João Carlos.
Nós é que agradecemos, Michel, o seu interesse pelo estudo da Palavra de Deus. O seu entusiasmo pelo estudo bíblico vai com certeza ser um exemplo para muita gente. Nesta quinta-feira, a AMA celebra um dia missionário, uma força-tarefa em favor da evangelização. A AMA é a Associação Missionária Amanhecer, uma obra de evangelização que leva a palavra de Deus através da comunicação social. Aproveito para lhe perguntar, que tal você também fazer parte de nossa associação? Sua adesão vai fortalecer o nosso serviço missionário. Mais informações no site amanhecer.org.br ou entrando em contato conosco pelo nosso novo canal de relacionamento, WhatsApp 81 8239 6686. Até amanhã, se Deus quiser.
Seu lugar é aqui. Verdes Florestas.
Verdes Florestas, 95.7 FM. Onde você estiver, 24 horas
café
no ar.
Notícias. O seu café da manhã com notícias. De segunda a sexta, às 6 da manhã. Só aqui na Verdes Florestas. Apresentação: Nonato Costa.
Só na Agro, Juruá. Tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro, Juruá, tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá. Juruá, 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 Juruá.
Seja bem-vindo, Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e o prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá.
Verdes Florestas 95,7.
Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
A Rádio Evangelizar em Curitiba, no Paraná.
E me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida em teu amor. Toca-me, Jesus, do teu sangue derramado. Me liberta do pecado, no poder da tua cruz. Quando penso que na vida chegará o entardecer. Quando penso nas pessoas,
louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, nós estamos em plena sexta-feira, querido povo de Deus. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu espero em vós. Desde já, quero lembrar a todos, você pode mandar as suas intenções. Eu estou em peregrinação e caminhando para chegar em Pentecostes, caminhando para chegar na Cova da Iria em Nossa Senhora de Fátima. E você, mande as suas intenções. Algumas já estão comigo, outras que você mandar ainda serão enviadas. E todas as intenções serão deixadas na ermida de Nossa Senhora de Fátima. 0800, vai lá, ligue. 0800-410-6060. Mande pelo WhatsApp 41-3221-6060. Você quer que o seu nome, nome de sua família, esteja aos pés neste ano de Nossa Senhora de Fátima? Ligue, mande a sua intenção. Quero saudar a todos, em pleno oitavo dia da novena, Jesus das Santas Chagas, restaurai o meu coração. Saúdo a você a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube Padre Manzotti Oficial. Inclusive, se inscreva, porque é através do YouTube que você vai acompanhar as missas nesta peregrinação. Sim, as missas na peregrinação você acompanha pelo YouTube Padre Manzotti e pelos aplicativos da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Sexta-feira da Misericórdia, Jesus das Santas Chagas, restaurai o meu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escute, pare um pouquinho o que você está fazendo e deixe a palavra de Deus entrar no ouvido e decantar, repousar em seu coração. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo, em contrapartida, que acrescento eu, vós, meus discípulos, falando aos apóstolos, falando a nós, vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vocês, meus discípulos, ficarão felizes. Eu estou atualizando o texto. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Dois polos, tristeza e alegria. Para o discípulo, a tristeza devido às perseguições, à incompreensão e às tribulações. Para o mundo, a alegria fútil, a alegria passageira, de realizações momentâneas. Mas Jesus diz: a vossa alegria permanecerá. A tristeza se transformará em alegria. E ele usa algo que as mulheres entendem muito bem. Nós homens imaginamos. Ele diz assim: a mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada porque chegou a hora. E o completo, chora, geme de dor, o parto, não falando da cesariana, mesmo com anestesia, é difícil, é delicado, é angustiante, amedronta às vezes, mas imagina o parto normal, naquele tempo de Jesus. Mas depois que a criança nasce, a mulher que sofreu tanto nem lembra mais dos seus sofrimentos, por causa da alegria. E Jesus conclui: assim também. O que Jesus quer dizer com essa comparação, padre? O que Jesus quer dizer com esta parábola? Eu diria mais uma comparação. Que agora, no mundo, as coisas não são claras. Ficamos entristecidos, aborrecidos.
Estou tentando entender.
E o mundo fica alegre. Assim como a mulher que vai dar à luz sofre no momento, mas depois, quando vê a criança, ela nem lembra mais da dor. Assim também nós, se formos fiéis a Deus, passarmos todo o sofrimento em Deus, depois não lembraremos mais, porque a alegria será permanente, sempre. Então a grande pergunta que devemos nos fazer: Senhor, o que quer de mim? Eu sei, Senhor, que queres o melhor para mim. Eu sei, Senhor, que me quer feliz. Mas eu sei que a felicidade não necessariamente virá agora na minha vida. Então, eu aceito o que estou passando. Mas eu não aceito de uma forma passiva, de braços cruzados. Senhor, é difícil o sofrimento. São difíceis as provações. Mas eu quero as passar contigo. Porque eu também contigo poderei viver a alegria. A alegria que provém da fé. A alegria que provém da tua presença. Então me mostre o caminho, Senhor, que eu devo fazer para te encontrar. Como que eu faço para sair da escuridão? Sem medo. Senhor, o que queres de mim? Então, hoje, dentro de casa, dentro do carro, no trabalho, se pergunte, o que quer de mim, Senhor? O Evangelho é a resposta. Viver com fé. Porque o Senhor me quer feliz. O mundo me pode fazer chorar. Mas Deus quer o melhor para mim. Aumenta o som agora, sacristão. Deus quer o melhor para mim. E porque Deus quer o melhor, eu também tenho que romper com algumas coisas. Eu tenho que deixar para trás as coisas que o mundo me oferece, que me traz alegria momentânea. Uma alegria que não se sustenta. Senhor, eu não quero esta alegria momentânea. Eu prefiro a alegria que brota de ti, Senhor. Esse evangelho é muito forte, muito forte. Principalmente as mulheres se identificam muito com este texto. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Vale lembrar o 8º dia de Jesus das Santas Chagas, restaurai meu coração. E não esqueça, nesse intervalo, mande as suas intenções para que eu possa levar na ermida de Nossa Senhora de Fátima. 0800-410-6060, 41-3221-6060. Eu volto já, volte comigo.
Amor, gostou do presente?
Você quer um adorei educado ou 100% transparente?
Transparente. Tipo a Assembleia Legislativa do Paraná, que tem selo diamante e foi a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Mais alto nível de transparência do Brasil.
Então, era exatamente o que eu queria. Como você adivinhou?
Sério? Você é um livro aberto, amor. Só fala disso.
100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa. Paraná com tudo e com todos.
Você que sofre com diabetes, que está com aquele machucadinho que não cicatriza, pico glicêmico que vai lá em cima, come um docinho e já tá passando mal. Tontura, moleza, fraqueza, não tem ânimo pra nada, boca seca, pele ressecada. Seu pâncreas pode estar produzindo menos insulina do que deveria. Por isso, eu trago o Diameli, um produto que vai auxiliar seu pâncreas na produção de insulina. Mais qualidade de vida e mais disposição. 0800-123-4677. Pra você que ligar nos próximos 5 minutos, garante 60% de desconto. Liga agora. 0800-123-4677. 0800-123-4677.
Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam em Curitiba? Um espaço feito para quem ama evangelizar e acompanha o padre Reginaldo Manzotti. Aqui você encontra bíblias, livros, camisetas, artigos de devoção e muitos produtos que o próprio padre Reginaldo Manzotti utiliza e recomenda. São novidades exclusivas, coleções temáticas e promoções preparadas especialmente para você e sua família. E o melhor, estamos em um lugar fácil de encontrar, na rampa do Santuário de Nossa Senhora de
de Guadalupe, no centro de Curitiba. Venha nos visitar, levar uma mensagem de fé para sua casa e encontrar o presente perfeito para quem você ama. Loja Produtos que Evangelizam, a loja oficial do Padre Reginaldo Manzotti em Curitiba. Fé, inspiração e evangelização bem pertinho de você.
Produtos que evangelizam.
Quando alguém semear maldade em sua vida, fique em paz. A colheita será dela. Clube FM, a rádio da família.
Programa Experiência de Deus, apresentado por Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo neste momento, com retransmissão para milhares de rádios parceiras em todo o mundo.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.
E eu volto falando com a Maria Tereza. Bom dia, Maria Tereza.
Bom dia, Padre, a sua bênção.
Deus abençoe. De onde você fala, filha?
De algum lugar do Brasil, Padre.
Tá bom, então, Maria Tereza, de algum lugar do Brasil, pede o anonimato. O que está acontecendo, filha?
Padre, na verdade, eu gostaria de um aconselhamento.
Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor?
Posso, sim. Você está me ouvindo melhor?
Sim.
Eu gostaria de um aconselhamento, Padre.
Pois não.
Eu estou passando por umas dificuldades. Eu fui casada durante 11 anos, tenho uma filha de 8.
Tá.
E no fim desse casamento, principalmente no último ano, começaram as agressões psicológicas, né? O dizer que eu não dei certo na vida, que eu sou uma mulher derrubada. E final do ano passado, retornamos para a nossa cidade, porque morávamos em Santa Catarina. Retornamos para a nossa cidade e no final do ano passado eu fui agredida fisicamente.
Misericórdia.
E as agressões psicológicas, elas continuaram. Eu não denunciei, mas aí, Padre, tem uma outra agravante, a minha mãe. Minha mãe, eu peguei ela por 3 vezes falando mal de mim junto com o meu ex-companheiro. E eu não consigo perdoá-los.
Entendi.
Eu já me confessei, eu fui na Basílica de São Félix, e o padre me aconselhou a trabalhar o perdão, e a conversar com ele e tentar restabelecer meu casamento. Mas assim, eu não posso continuar um casamento, porque daqui a pouco eu vou virar estampa de camisa, não é verdade?
Entendi.
Mas eu não consigo perdoar, padre. Isso é uma coisa que vem me angustiando, vem me afligindo. Ele é do Candomblé. Ele me deixou por diversas vezes sozinho em Santa Catarina. Porque ele dizia que as pessoas precisam para ele. A prioridade são essas pessoas, a prioridade dele não é a família.
Tá.
Sabe? Então, eu queria assim, um direcionamento. O que é que eu faço? Porque eu estou perdida.
Perfeito. Vamos começar pelo início. Você primeiro falou era casada, depois você falou meu ex-companheiro. Você era casada ou era...
Não, desculpa, padre. Eu não sou casada.
Tá. No religioso. Na igreja. Então era
não
teu
sou.
Companheiro.
Ele nunca quis casar.
Tá, era teu companheiro.
Isso.
Não acredito que o candomblé exigisse isso dele. Isso é uma criação da cabeça dele. Era para justificar a ausência. Mas, vamos lá. Filha. Você tem uma filha de 8 anos. Eu começo do ponto de vista prático. Ele, teu ex-companheiro, mas é pai da sua filha. Tem honrado as obrigações com a filha?
Sim.
Tem. Então isso podemos ficar tranquilo. Filha, vamos sentir firmeza.
Ele me botou para... Eu construí a casa com ele. Inclusive, eu passei 6 anos morando em Santa Catarina para tirar minha mãe do aluguel, construir uma casa para ela, em cima da minha casa.
Tá, e aí?
Fora, ele me botou para fora.
E hoje?
Eu tô na casa, padre, porque eu fui diagnosticada com visão monocular.
Então...
Eu perdi... perdi 70% da minha visão do olho esquerdo e 60% do olho direito.
Tá.
Minha visão é uma visão tubular.
Entendi.
Eu estou aqui porque eu estou com tratamento.
Então você continua na casa com ele?
Continuo.
Ah, entendi. E a tua mãe mora em cima?
Mora em cima.
E aí que está o problema? E ele fez agressão psicológica, fez agressão física e continua fazendo agressão psicológica.
Continua, e minha mãe é super amiga dele.
E a pergunta que eu faço para você, por que você está ainda aí? Só uma pergunta muito simples. Eu quero que você me responda. Eu imagino a resposta, mas eu quero que você me responda.
Porque eu estou desempregada, eu vim de Santa Catarina, eu estou no tratamento de glaucoma avançado.
Entendi.
E estou terminando as minhas consultas para poder retornar para Santa Catarina. Eu não tenho para onde ir, padre.
Tá. No momento você não tem para onde ir.
Não tenho.
Você acredita que ao sair tua mãe continue?
Continua.
Tá. E nesse aspecto, você não denunciou ele quando ele te agrediu fisicamente, por quê?
Pensando na minha filha.
Mas você mesmo disse que se continuar assim, você vai estar numa estampa de camiseta.
Eu fiquei pensando na minha filha ver ele, porque essas agressões são todas na frente da minha filha.
Então,
todas.
A agressão na frente da filha pode, agora denunciá-lo não pode? Você entende, filha? Na próxima vez que ele levantar a mão para você, a meu ver, seria uma pressão psicológica. Você deve, pelo amor à sua filha, denunciá-lo. Porque senão, ela vai entender que isso é normal. Ela vai carregar para a vida dela, para os próximos relacionamentos, ou nos futuros, perdão, relacionamentos dela, de que isso é normal. Você não pode aceitar isso. Nesse momento, esqueça sua mãe. Tá, veja, existe outro lado da história, mas eu estou partindo do que você me diz. Esqueça sua mãe. Neste ponto de vista, você tem que pensar na tua filha e em você. Sem dúvida que o caminho é o perdão. Agora, permanecer junto é outra história. Porque, primeiro, tem que haver o perdão e ele tem que tomar consciência que agressão física e agressão psicológica é crime. Não adianta querer vamos estar juntos e continuar a agressão. Ah, mas eu tenho que lutar pelo meu matrimônio. Sim, mas tem que lutar pelo matrimônio, não para viver junto. E você já viu que a prioridade não é você. Então, enquanto você está nesta circunstância, viver aí. Mas já pensar em outro teto, já pensar em outro lugar, arrumando um emprego. Você sabe que sendo monocular, hoje, eu não tenho certeza do que estou falando, mas a nossa equipe pode ligar para você. Uma pessoa monocular pode ter um apoio,
aposentadoria.
Você sabe disso.
Eu já dei entrada, padre, mas eu
muito
não posso
bem
trabalhar de carteira assinada.
Você vai ter que fazer uma opção na vida. Viver esse inferno que você está vivendo ali dentro de casa, em cima, ou dar à tua filha condições de viver bem. É uma decisão sua. Você vai falar, mas eu não tenho condições. Hoje não. Mas você vai querer isso para a vida toda? É isso
não
que você quer, Maria Tereza?
Não, pai.
Então, aqui o vínculo com a tua mãe está bastante frágil, então não é hora de pensar na sua mãe, é hora de pensar na sua filha e pensar em você, o que é o melhor. Nós começamos o programa, o que Deus quer de mim, acho que a frase essa pergunta é algo que vem dentro do teu coração, e a resposta também, Deus me quer feliz. Entendeu, filha?
Entendi, padre.
Você tem que direcionar a tua vida. Vou caminhar para uma aposentadoria, vou caminhar para um trabalho e não vejo o futuro para mim aqui nessa casa, por mais que eu 6 anos ajudei, você sabe que você pode recorrer e tem partes nessa casa e começar uma vida nova. Ele quer continuar com você?
Padre, eu não converso com ele. Eu decidi que eu não quero mais. Na verdade, 6 anos foi construir na casa da minha mãe em cima da minha. A minha já é construída há 11 anos.
Por ele ou por você?
Por nós dois.
Então você já tomou a decisão. Você acabou de falar, eu já